Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é cansativo, é repetitivo, mas é importante. Eu sei até que algumas pessoas avaliam de forma diferente. Imaginam que nós perdemos muito do nosso tempo falando em escândalos, em denúncias, em CPI, investigação, depoimento, enfim, corrupção. Mas, sinceramente, não há nada mais importante nesse momento vivido pelos brasileiros do que o combate implacável à corrupção. As consequências dela são, infelizmente, são incalculáveis. Em que pese o esforço que instituições realizam para chegar a uma avaliação precisa. A organização internacional, denominada de Transparência Internacional, que tem sede em Berlim, na Alemanha, constantemente se preocupa em fazer uma avaliação do percentual de corrupção em cada país do mundo. Elabora um ranking enumerando os países mais corruptos do mundo. E, dramaticamente, o Brasil ocupando sempre um lugar de destaque entre os países mais corruptos. É da Transparência Internacional, por exemplo, eu repito, senhor presidente, é da Transparência Internacional a avaliação de que o nosso país desperdiça oportunidades preciosas de geração de emprego, renda, receita pública, enfim, de desenvolvimento econômico, porque grandes conglomerados econômicos escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção. É também da Transparência Internacional a avaliação de que, se nós tivéssemos índices de corrupção semelhantes ao da Dinamarca, a nossa renda per capita seria 70% maior do que é hoje. É ainda dela a avaliação de que um terço da dívida pública brasileira, que é monumental, deve se debitar na conta da corrupção. E ainda agora, uma nova avaliação da Transparência Internacional dá conta de que 26% da movimentação de corrupção em todo o mundo está localizada exatamente no Brasil. Sendo que o prejuízo é de 70 bilhões de reais por ano para o nosso país, o equivalente a 2,3% do nosso produto interno bruto. Indagação indispensável. O que faríamos com 70 bilhões de reais por ano aplicados em educação e saúde? Enfim, como não combater a corrupção? Como alguém pode afirmar não ser prioridade de um mandato parlamentar, especialmente na oposição? E é por esta razão que nós vamos persistir, que seremos incansáveis e que temos que arcar com as consequências de interpretações às vezes equivocadas. Hoje pela manhã nos reunimos mais uma vez, lideranças dos partidos de oposição na Câmara e no Senado e os presidentes desses partidos, o PSDB, os Democratas, o PPS, o PSOL. E desta reunião concluímos que devemos priorizar o recolhimento de assinaturas naquelas CPIs já propostas. E são elas: a CPI dos transportes, contamos agora com 22 assinaturas. A CPI, no Senado, a CPI BNDES, também com 22 assinaturas até este momento. A CPI mista da saúde, contamos com 27 assinaturas no Senado, duas delas, lamentavelmente, devem ser desconsideradas, uma delas do saudoso senador Itamar Franco e outra da ex-senadora Marisa Serrano, portanto, hoje, com 25 assinaturas válidas, numa CPI mista da saúde. Na Câmara dos Deputados, já contamos com mais de 100 assinaturas. E hoje, por proposta dos democratas da Câmara dos Deputados, anunciamos a CPI da corrupção, englobando as denúncias em todos os ministérios. Que seja não uma CPI proposta pela oposição, mas que seja uma CPI suprapartidária, para distinguir aqueles que priorizam uma postura ética no exercício do mandato popular e entendem ser prioridade para o exercício pleno desse mandato o combate à corrupção. Distinguir, portanto, aqueles que adotam uma postura republicana, que, em respeito à população, exige um combate implacável ao mal feito, ao desvio de recursos públicos. Esta é uma CPI emblemática que pretende apresentar à sociedade brasileira uma fotografia do parlamento do país. De outro lado, decidimos elencar todas as representações já protocoladas e agendarmos uma audiência com o Procurador-Geral da República para buscar informações sobre os desdobramentos destas representações. Quais as providências decorrentes delas até este momento? Eu rememoro que só em relação à Petrobras foram protocoladas no ano passado 18 representações com denúncias da maior gravidade. E nesse período de 7 meses, os diversos partidos de oposição já protocolaram várias representações referentes às denúncias atuais. Por sugestão do presidente do PPS, Roberto Freire, anunciamos também nesta reunião pela manhã uma outra medida judicial, uma ação imputando crime de responsabilidade ao ministro da Agricultura por ter declarado em seu depoimento de ontem reconhecer a existência das irregularidades, mas não ter culpa, não ser responsável por elas, ou seja, pretendendo transferir a responsabilidade que cabe a quem chefia. Trata-se de crime de responsabilidade. A oposição tem o dever de promover todas as ações possíveis para o exercício do seu mandato, para o cumprimento da sua missão. E esta é uma alternativa que resta à oposição. Hoje pela manhã, a Comissão de Agricultura rejeitou requerimento de nossa autoria que pretendia realizar audiência pública para ouvir o senhor Oscar Jucá Neto, para ouvir o senhor Júlio Frois e o senhor Hortolã, envolvidos no impasse do Ministério da Agricultura. O ministro da Agricultura acusou Oscar Jucá Neto como responsável único pelas irregularidades e que as denúncias por ele assacadas contra o Ministério são decorrentes do seu inconformismo, da mágoa e do ressentimento. Portanto, houve uma acusação frontal ao senhor Oscar Jucá Neto, que, ao nosso ver, tem o direito de apresentar a sua defesa no âmbito onde a acusação a ele fora assacada anteriormente. Houve rejeição do requerimento, estabelecendo aí 2 pesos e 2 medidas. Anuncia-se que o governo quer que falem no Senado os acusados, mas em determinado momento não quer mais quer que alguns falem e outros não. Mas por que o estabelecimento de dois pesos e duas medidas? Não há lógica nesta norma adotada pelo governo. E se é real que se deseja realmente fazer uma limpeza, a limpeza se faz agindo com absoluta sinceridade e adotando todos os procedimentos necessários, sem medo de se apresentar, de ser questionado e de responder a indagações que não são nossas, mas são da sociedade brasileira. Estamos reapresentando este requerimento em outra comissão, a Comissão de Fiscalização e Controle, porque consideramos fundamental exercitar no Parlamento o direito ou o dever à investigação política como forma de convocar a autoridade judiciária responsável pela investigação ao trabalho eficaz. Eu concluo, senhor presidente, já que a investigação judiciária é o caminho para a responsabilização civil e criminal. Enfim, senhor presidente, são ações de uma oposição numericamente debilitada, mas ações que exigem essa persistência no cumprimento do dever.